Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 48, Amud Beit, de umas 10 linhas de baixo. A gente estudou aqui na Mishnah que se fazia o Nisuch HaMaim, Nisuch HaYayim, jogar o vinho, jogar a água em cima do Mizbeach, junto ao sacrifício de Tamid nos dias de Sukkot. Jogavam em dois utensílios que tinham lá em cima do Mizbeach, que eles tinham em cada um furo. A gente estudou na Mishnah que os furos não eram iguais. Tinha um furo um pouco mais grosso e um furo um pouco mais fino. Porque um era para o vinho e um era para a água. Agora a Gemara vai explicar. Leima matnit in Rabi Uda. Parece que a nossa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rabi Uda. Velo Rabanan, não de acordo com a opinião de Rabanan. Por quê? Detran, Rabi Uda omer beluga yamen sakoshmona. Rabi Uda sustenta que, em vez de 3 lugin de água, eles só jogavam no Mizbeach 1 lug de água. Todos os dias do ano se jogava 3 lugim de vinho. Já nos dias de Sukkot se jogavam os 3 lugim de vinho e mais 1 lug de água. Os Chachamim sustentam que se jogava 3 lugim de água também. Então fala, Gemara, parece que a nossa Mishnah que fala que o furo de onde a gente jogava o vinho era um pouco mais grosso do que o furo da água, está indo de acordo com a opinião de Rabi Uda. Por quê? Teira banan, que adada e vinho. Que se a gente explicar que a Mishnah está indo de acordo com o Rabanan, por que um furo tinha que ser mais grosso que o outro? As duas quantias, tanto de água e vinho, era a mesma quantia, então podia ser ao mesmo tamanho de furo. O motivo que eles diferenciavam os furos era para que a água e o vinho chegassem ao mesmo tempo embaixo. Mas se a mesma quantidade, certamente eles vão chegar juntos. Já de acordo com a Biúda, que tinha mais vinho do que água, por isso o furo do vinho precisava ser um pouco mais grosso para o vinho descer, a quantidade de vinho descer mais rápido para eles terminarem juntos a água e o vinho. Fala agora, não dá para provar que a Mishnah está indo de acordo com a Biúda. Filo tei marabaná. Pode ser que a Mishnah está indo de acordo com a Rabaná, e mesmo assim o furo do vinho tem que ser um pouco mais grosso. Por quê? Hamra asamich. Já que a textura do vinho é um pouco mais grossa, então ele demora para descer. Então ele precisa de um furo um pouco mais grosso. Mas a Kalish, a água já é mais fina, então ela desce mais rápido. Fala Gemara, Achanami Mistabra, assim também é, diz a lógica, que a Mishnah não é a opinião de Rabi Uda, sim a opinião de Chachamim. Dei Rabi Uda, Rechav veKatzar Itrei. Rabi Uda, quando ele se referiu aos os dois buracos, os dois furos, ele se referiu com a linguagem de, não de grosso e fino, e sim de largo e estreito, que é um pouco maior, largo e estreito, a diferença entre largo e estreito é maior do que a diferença entre fino e grosso. Detanya, Rabi Uda Omer, Shnei Kishvaot Ayusham, Echad Shemayim, Echad Sheliayim, tinha dois furos, um para água, um para o vinho, Sheliayim, Piarachav, o furo do vinho, a boca do vinho era mais larga, Shelmayim, Piarachav, e a boca da água era mais estreita, que deixe os Shnei Kalim e Batachav, para que os dois chegam ao mesmo tempo. Então, Shema Minah, que a nossa Mishnah está indo de acordo com Chachamim, não de acordo com Rabi Uda, porque se fosse de acordo com Rabi Uda, a Mishnah deveria se referir aos furos como Rechav e Katzar, e não como Ave e Dak, como largo e estreito, e não grosso e fino. Fala Gemara, Maravó Shemaim, o utensílio do oeste era de água. Tano Rabanan, estudamos numa breita. Masebet Zdok Yechad, Shenisech Al-Gabir Aglav. Um daquelas pessoas que não acreditavam na Torá, que os nossos Chachamim ensinaram para a gente, que tinha que fazer esse Nisuch HaMaim, ele jogou a água, em vez de jogar em cima daquele utensílio, ele jogou em cima dos pés dele. Todo o povo jogou em cima dele os etrogim deles para castigar ele. Naquele dia, uma das pontas do Mizbeach foi atingida e acabou o Mizbeach ficar defeituoso sem ter a ponta do jeito que ela tinha que ser. Veio o Bulu Shemela, que trouxeram um punhado de sal, vesatmu, e colocaram em cima desse do lugar onde que ficava essa ponta do Mizbeach. Não por causa que através desse sal agora o Mizbeach vai estar próprio para sacrificar sacrifícios em cima dele. Ela me preenche, não irá Mizbeach pagum, para que o Mizbeach não pareça um Mizbeach defeituoso, que não é bonito para o Mizbeach, para ele parecer defeituoso. E por que não pode sacrificar sacrifícios nesse Mizbeach se ele não tem a ponta? Que qualquer Mizbeach que ele não tem nele, Lokevesh, não a rampa, ou não, Veloqueren, ou não a ponta, Veloyesod, e não a parte de baixo do Mizbeach. Pelolibua e não, e o Mizbeach não é quadrado, passou lá a Vodá, ele é impróprio para fazer qualquer sacrifício em cima dele. O Yesod era como a gente estudou já anteriormente, que o Mizbeach era feito de vários degraus. O primeiro era chamado de Yesod. Rabi Yossi e Rabi Yehuda Omer, Rabi Yossi e Rabi Yehuda nos diz, Afa Sovev, mesmo se o Mizbeach faltar não só o primeiro degrau, como o segundo degrau dele, também ele é impróprio para ser, para trabalhar ou para fazer qualquer sacrifício em cima dele. Fala Gmará. Amar Abba Barbachan, Amar Rabi Yohanan. Diz Abba Barbachan no nome de Rabi Yohanan. Shitin, Mishesh Edemei Bereshit Nivreu. A gente já mencionou antes que a água e o vinho que desciam, esses dois utensílios que estavam em cima do Mizbeach, desciam até o Shitin. Shitin é como se fosse o precipício debaixo do Mizbeach, era um lugar ou oco que descia para muito longe. Então, esse Shitin, esse lugar onde a água e o vinho desciam, Mishesh Edemei Bereshit Nivreu. Eles foram criados na criação do mundo, nos seis dias de criação do mundo. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, em Shirashirim, Chamukei Yerechaich, as suas coxas ocultas, que mochalaim, são como joias, Masei Yedeyoman, atos de um especialista. Então, o Pasuk está se referindo ao Beit HaMikdash. Então, a explicação é o seguinte, como a Gemara explica, quando a gente se refere sobre as coxas ocultas, Eloashitim, esse é o lugar onde a água e o vinho desciam, que são dois, as duas coxas. Então, se é um machal, é uma parábola, ou é um exemplo para os dois lugares, os dois canais onde desciam a água e o vinho. Kemochalaim, são como joias. Halaim também pode ser a linguagem de oco, shemechulalim veyordim ad ateom, que eles são ocos até o teom, até o precipício. Maseye deoman, esses são atos de um especialista, zu maseye deomanuto shel HaKadosh Baruch Hu, esses shitin foram criados através de Hashem. Que é isso que isso demonstra, que eles estavam lá desde a criação do mundo. Talad ve Rabi Ishmael, Rabi Ishmael estudou de outro lugar, Bereshit, escrito no começo da Torá, Bereshit, no início. Então ele estuda, Al Tikre Bereshit, não leia no início, e sim, ela bará Shit, ele criou o Shit, ele criou esse Shitim, ele criou um lugar onde o vinho e a água desciam. Tane Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi nos diz, Shitim mechulalim viodim adateo, os Shitim, onde a água e vinho desciam, eles são ocos até o terro. Então, o precipício, Shedemar, como está escrito no Pasuk, Ashira na Leyedidi. Eu vou cantar um cântico para o meu colega, para o meu amigo. Shirat Dodi Le Carmo. O cântico do meu amor para o seu vinhedo. Kerem Aya Leyedidi de Kerem Ben Shemen. O meu amigo, o meu colega, ele tinha um vinhedo numa ponta bem gordurosa, ou seja, um lugar muito bom para ser plantado. Veio Zaqueio, e ele fez uma cerca em volta dele. Vai Saqueleio, e ele tirou todas as pedras que atrapalham o crescimento do vinhedo. Vai Teio Shorek, e ele plantou lá árvores de uva. Vai Iven Migdal Betochó, e ele construiu uma torre dentro dele. Vai Gam Yekev Hatzav Bo, e lá dentro ele também fez um lugar para transformar essas uvas para vinho. Então explica a Gemara sobre o que isso está se referindo. Eteio Shorek, que ele plantou árvores de vinho, de uvas, Zé Beit HaMikdash, isso está se referindo ao Beit HaMikdash. Vaiven Migdal Betochó, e ele construiu dentro dele uma torre, isso está se referindo a Mizbeach, isso está se referindo ao Mizbeach. Pegam Yekev Hatzav Bo, e também um lugar onde eles transformam as uvas em vinho, ele colocou dentro dele, e no Shitin. Isso está indo sobre o Shitin, onde a água e o vinho desciam para eles. Então, até agora a gente estudou a opinião que sustenta que a água e o vinho desciam lá para o precipício, eles não se aglomeravam em nenhum lugar. Era um lugar oco que ia até bem longe. Mas tem agora que o Mara vai trazer mais uma opinião. Tá, minha gente, o nome é Braita. Amar Rabi Elazar ben Rabi Tzadok. Falou Rabi Elazar, filho de Tzadok. Lul Katan haya ben Kevesh no Mizbeach, bem Maravó shel Kevesh. A verdade é que o vinho e a água não desciam, não era um lugar oco que eles desciam lá para o precipício, para um lugar bem longe. Sim, tinha um pequeno lugar entre a rampa do Mizbeach e o Mizbeach, no lado oeste da rampa, que lá se aglomerava o vinho e ele secava lá. E uma vez a cada 70 anos, os jovens, quando um jovem descem lá, o Melaktim Misham Yain Karush Shedomele Igulei Veila. E eles coletam lá todo o vinho que está seco, que parece como se fosse figos secos. O Baim Vesafim Otomik do Chá. Eles tiram ele de lá e eles queimam esse vinho duro e seco num lugar sagrado, ou seja, na Azará, no pátio do Beit HaMikdash. Sheneimar, de onde a gente aprende que tem que queimar num lugar sagrado, num lugar santo. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Bakodesh Asech Nesech Shechal Hashem. Num lugar santo, você vai jogar esse vinho para Hashem. Então, da onde que a gente vê que queimar também tem que ser num lugar santo? Fala com Ará, Keshem, Shenisuchó Bikdushá. Do mesmo jeito que a gente joga ele em cima do Mizbeach num lugar santo, Kachse Fatou Bikdushá, também aonde a gente vai queimar ele, tem que ser num lugar santo. Mai Mashba, da onde a gente vê isso no Pasuk? Amar Ravina, falou Ravina, Atia Kodesh Kodesh. A gente aprende uma Gzeirá Shavá. A gente vê que a mesma palavra Kodesh está aqui sobre jogar o vinho no Mizbeach. E essa mesma palavra Kodesh a gente encontra em outro lugar em relação a queimar. Então a gente aprende uma Gzeirá Shavá, um lugar ensina o outro, que do mesmo jeito que lá estamos falando sobre queimar, aqui também estamos falando sobre queimar esse vinho que se aglomera do lado do Mizbeach. Ktivach, está escrito aqui, Bakodesh Asech Nesech, num lugar santo você vai jogar o vinho. E lá em outro lugar está escrito: você vai queimar as sobras dos sacrifícios que sobraram por um tempo que já não pode mais comer eles. Você vai queimar eles, eles não podem ser comidos porque eles são santos. Então a gente vê que lá está falando sobre queimar, e a Torá usa a palavra Kodesh. Aqui também a Torá usa a palavra Kodesh. Isso é para ensinar que aqui também estamos falando sobre queimar. Que o vinho aglomerado ele tem que ser queimado num lugar santo. Fala, Gmará. Queman Asla Adetnan. De acordo com que opinião está indo essa Mishnah seguinte: Nesachim Batrila Moalim Bae. Os Nesachim, o vinho que a gente joga em cima do Mizbeach, no começo, ou seja, antes da gente jogar ele no Mizbeach, uma pessoa que usou para uso particular, não para uso do Mizbeach, ele transgride a proibição de Meila. Que ele está como se fosse roubando do Beit HaMikdash. E Ardula, Shittim, se eles já foram jogados, se eles já desceram para o Shittim, em Moalim Baem. Aí a pessoa que usou para uso próprio, ele não transgride a proibição de Meila. Leima, Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. Isso está indo, Agmará pensou que isso está indo de acordo com a opinião de Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. Teira Banan, Anachtul Leteom. Que se daí, de acordo com a banana, como que ele pode usar para uso próprio o vinho depois que ele já foi jogado? Depois que ele vai jogado, ele desce lá para um lugar desconhecido, um lugar que não dá para chegar nele. Então, se a gente está falando aqui que ele usou para uso próprio, temos que dizer que está indo de acordo com a opinião de Rabbi Elazar ben Abtzadok, que o vinho ele não desce para um lugar desconhecido, e sim, ele desce logo ao lado do Mizbeach. Fala, mas não, a filha tem uma banana, beleza. Caso a pessoa conseguiu pegar o vinho antes dele descer para o precipício, ele acabou usando para uso próprio. Sobre isso a Mishnah está se referindo. Essa é a primeira explicação da Gemara sobre essa Mishnah. E cadê Amri? Tem aqueles que explicam bem pelo contrário. Leima Rabanani. A Gemara pensou no começo que essa Mishnah está indo de acordo com Rabanani. Velo Rabelezer Berabtsodek. Não está indo de acordo com Rabelezer Berabtsodek. Dei Rabelezer Berabtsodek. A Kadim Gdushatayu Kaime. Porque se a gente está indo de acordo com a Rabbi Elazar, a gente vê que tem que queimar esse vinho num lugar santo. Então quer dizer que esse vinho ainda tem santidade, ele é sagrado. Se ele é sagrado, uma pessoa que usa ele para uso próprio vai transgredir a transgressão de Meila. Fala agora não. A filha tem, então, agora pensou que tem de acordo com a Rabbi Elazar, que não tem que queimar num lugar santo. Então, certamente, uma pessoa usa para uso próprio e não vai transgredir a proibição de Meila. Fala agora não. A filha tem Rabbi Elazar, mesmo se tem de acordo com Rabbi Elazar, ele é cada vez que nasce a mitzvah, o malimbo. Fala, Gemara, que a gente tem uma nova regra. qualquer coisa que já foi cumprida com ela, a mitzvah, a principal mitzvah dessa coisa, ou seja, desse vinho no, nesse caso, já não tem mais a transgressão de Meilá. Esse vinho, o objetivo dele era para ele ser jogado no Mizbeach, ele já foi jogado no Mizbeach. Se a gente já cumpriu a mitzvah que tinha que ser feito com esse vinho, não tem mais a proibição de usar para uso próprio. Certamente não é permitido usar para uso próprio, mas ele não vai transgredir a proibição de Meilá. Amar Eish Lakish, disse Eish Lakish, Bismant Menashim Yain Agabe HaMizbeach, quando eles jogavam o vinho em cima do Mizbeach, Pokekin et HaShitim, eles tampam os chitinos, eles tampam embaixo do chitim. Para quê? Para o vinho subir, para aparecer muito vinho junto. Lekayem HaShenemar, para cumprir o que está escrito no Pasuk, Bakodesh Asech Nesach Shechal HaShem. Está escrito no Pasuk, você vai jogar num lugar santo o vinho para HaShem. E está escrito a palavra Sheikhal HaShem. Sheikhal é uma linguagem de ficar bêbado, ou seja, tanto vinho que a pessoa fica bêbada. Então, Maimash, de onde a gente vê no Pasuk que o vinho tem que ser jogado de uma maneira que parece muito vinho em cima de um utensílio, que a gente tampa ele por baixo. Amarafapa, Sheikhal, a linguagem de Sheikhal é Lashon Shtia, a linguagem de bebê. Lashon Sviya, uma linguagem de ficar satisfeito. Lashon Shikrut, e uma linguagem de ficar bêbado. Então, e o jeito de tomar dessa forma, um jeito quando a pessoa toma bastante vinho de uma vez só, como a Gmará vai explicar a seguir. A Mara Papa, a Shmaminada, que a gente aprende que Sava e Nishambra migrona e Sava. Uma pessoa, para ficar satisfeita do vinho, ele fica satisfeito da garganta. Ou seja, não de beber pouquinho a pouquinho bastante vinho, e sim beber de uma vez só bastante vinho. Mesmo se não é uma quantidade tão grande, mas se a garganta fica cheia, a pessoa vai ficar satisfeita. Amar Ava, então disse Ava Tsurba Mirabanan, aquele jovem rabino, aquele jovem Tamid Chacham, Delone Fish Alechamra, que ele não tem bastante vinho para beber, Ligma Gmuyei, ele deve beber, ou seja, tomar de uma vez só bastante, uma grande quantidade, que assim ele vai usufruir do vinho da melhor forma. Rava, a casa de Birkata, Agma Gmuye. Rava, para mostrar como ele gostava da mitzvah, de qualquer mitzvah que era cumprida em cima de um copo de vinho, ele bebia o vinho de uma vez só, para mostrar que ele queria usufruir do vinho da melhor forma possível, do vinho de mitzvah. Fala, Gmará. Dereach Rava, Rava ensinou, explicou o Pasuk. Maidechtir, o que é isso que está escrito no Pasuk? Mayafu pe'amayich banealim bat nediv. Como é bonito os seus pés dentro dos seus sapatos, a filha da pessoa do que se voluntariou. Então, Mayafu, para Moteihem Shel Israel, Bishah Sholim Laregel, isso está se referindo, o pastor está se referindo aos pés do povo de Israel que sobem para o Beit HaMikdash, todos os três Hagim. A gente sabe que em Pesach, Shavuot e Sukkot, nas três festas, a gente tem que subir, tem uma mitzvah de subir para o Beit HaMikdash. Então, como é bonito os pés do povo de Israel que sobem do Beit HaMikdash nas três festas, Bat Nediv, a filha daquele que se voluntariou. Quem é aquele que se voluntariou? Bitosh Avraham Avinu, a filha de Avraham Avinu, Shenikra Nediv, que ele é chamado de Nediv. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Nedivei Amim Neesafu, os que se voluntariaram dos povos se juntaram. Am Eloquei Avraham, o povo do Deus de Avraham. Pergunta Gmará, Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak e Yaakov? Ele é o Deus de Avraham, ele não é o Deus de Yitzhak e Yaakov? Ela, Eloquei Avraham, ele é chamado do Deus de Avraham, Sheyat Kila Legirim, que ele foi o primeiro a se converter, ou seja, ele foi o primeiro que chegou para o judaísmo. Então, ele é chamado do que se voluntariou. Yitzhak e Yaakov já eram uma consequência. Fala agora. Tana de Veirabana. Estudaram na Yeshiva de Ravana. Mas, Dechtiv, o que é isso que está escrito? Hamukei Yerechaich. Suas coxas ocultas ou discretas. Lemanim chegou de Vrei Torah. Para o que a Torah foi comparada? Que Yerech? Como as coxas. Lomalecha, para te dizer, Mai Yerech Beseter. Do mesmo jeito que as coxas sempre estão discretas e cobridas com roupas, assim, as palavras de Torá também tem que ser estudadas de uma forma discreta, não na rua. Não se deve estudar Torá e falar Shurim na rua, num lugar aberto, sim, num quarto fechado, de uma forma respeitosa. E isso que Abelazar falou, mas que é isso que está escrito no Pasuk? Uma pessoa vai te falar o que é bom, o Mashem do Reshmukha, e o que Hashem quer de você? Kiim, a única coisa que Hashem quer de você é a Sot Mishpat, faça o julgamento, ou seja, seja correto, Vavat Chesed, gosta de fazer, a pessoa gostar de fazer caridade, Vatzne Alechet im Elokecha, e para a pessoa ser discreta com o Deus. Sot Mishpat, fazer o julgamento, é o Di, é cumprir as leis como elas são, Vavat Chesed, gostar de ser bom com os outros, Melut Chassadim, é fazer bondade com as pessoas em volta a ele. Vatzne Alechet im Elokecha, e ser discreto com o seu Deus, isso é acompanhar o morto no velório onde ele é enterrado, e casar uma noiva, ou levar a noiva para o casamento dela. Fala a Gemara. E a lógica nos diz, coisas que são o jeito normal delas é fazer de uma forma pública, ou seja, casar uma noiva ou levar um morto para um enterro, é uma coisa pública. Hashem fala para você fazer de uma forma discreta. Dvarim shedarkan la'asotan betzina alachat kama vekama, coisas que certamente devem ser feitas de uma forma discreta, muito mais que a pessoa tem que fazer de uma forma discreta. Por exemplo, fazer caridade com alguém, dar dinheiro de destacar para alguém, que é uma coisa que deve ser feita de uma forma discreta, para a pessoa não se envergonhar. Muito mais que Hashem quer que a gente faça essas coisas de uma forma discreta. Amar Rabbi Elazar, disse Rabbi Elazar, Gadol ha'oseh tzedakah yoter mikol ha'korbanot, é maior a pessoa que faz caridade do que a pessoa que sacrificou todos os sacrifícios possíveis. שנאמר, como está escrito no Pasuk, Asat, Daka o Mishpat, Nivchar Hashem Mizevach. Fazer caridade e julgamento, Hashem gosta mais do que qualquer sacrifício. Vamar Rabbi Elazar, disse Rabbi Elazar, Dolar Gmilut Chassadim Yotem Min Hatzdaka. Fazer a bondade com as pessoas que odeiam ele é mais importante do que fazer caridade. Fazer caridade com dinheiro. שנאמר, Ziru lachem litzdaka, vocês devem plantar, semear para caridade, vekitzru lefi chesed, e vocês vão cortar lefi a bondade que vocês fizeram. E cortar, receber de volta, é muito mais do que plantar, a pessoa não sabe se ela vai ter qualquer consequência, depende de várias coisas. Quando a pessoa já está cortando, ele já tem o produto. Então, quando a Torá compara a caridade com plantar e a bondade com cortar, então a gente vê que chesed é mais do que tzedakah. Tanur Rabanan, estudamos numa braita, por que o chesed é mais que a tzedakah? Bishlosha dvarim dolak milut chassadim yotem min hatzedakah. Fazer a bondade, que não é especificamente dinheiro, é maior do que dar dinheiro para outras pessoas. Por quê? Tzedakah, a caridade, é bem mamonó, é só com dinheiro. Milut chassadim, fazer bondade, é bem begufó bem mamonó. Muitas vezes a pessoa pode ajudar o amigo dela, tanto com o próprio corpo dela, ajudar ele em alguma coisa que ela precisa, e tanto ele pode tirar dinheiro, ele pode gastar dinheiro para ajudar o amigo dele. Tzedaká, caridade lanim, caridade é só para pessoas pobres. Milut chassadim, benanim lashirim, pessoas ricas também precisam de ajuda muitas vezes. Então, Milut Chassadim, a gente pode ser cumprido tanto com pobres como com ricos. Tzedaká, lechaim, caridade só para pessoas vivas. Milut Chassadim, benlechaim, benemitim. Ajudar e fazer bondade pode ser tanto para pessoas vivas como pessoas mortas. Amar Abelazar, disse Abelazar, Kola ose tzedaká o mishpat, keilu mile kola olam kulo chesed. Toda pessoa que faz bondade, caridade e julgamento, é como se fosse que ele encheu o mundo inteiro com bondade. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Oev tzedakah u mishpat, a pessoa que gosta de tzedakah e mishpat, Chesed Hashem al Haaretz. A bondade de Hashem encheu o mundo inteiro. A gente vê que através de fazer caridade, bondade, caridade e julgamento, ele enche o mundo de Chesed. Shema Tomar, Kolabali Kfotz Kofetz. Você vai falar que qualquer pessoa que quer pular e fazer tzedakah e chet, tzedakah e mishpat, fazer caridade e julgamento, ele vai conseguir fazer. Tamud nomar, mayekar chasdecha Elohim, como que é raro a bondade Hashem, ou seja, fazer bondade e caridade não é uma coisa tão fácil, é uma coisa rara, uma coisa difícil de conseguir. Yachol afirei shamayim kem, talvez uma pessoa que teme Hashem também, para ele vai ser difícil de encontrar, fazer caridade e julgamento. Tamud nomar, como está escrito no pasuk, vechesed Hashem, meolam ve'ad olam al eliav, e a bondade de Hashem, de sempre para sempre, tá, paira sobre as pessoas que temem Hashem. Que a gente vê que as pessoas que temem Hashem, Hashem dá oportunidade para eles de fazer chesed. Amar Rav Chama Bar Papa, diz Rav Chama Bar Papa, kol adam sheyesh alav chen, toda pessoa que tem, que a gente encontra na face dele graça, beyadua shoyere shamayim, a gente pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa que teme Hashem. Shenema chesed Hashem olam vadolam aleliav, uma pessoa que a cara dele traz graça é porque ela é temente Hashem. Vamar Belazar, diz Rabbi Belazar, mais dechtiv, que o pasuk quer dizer quando ele diz pia patcha bechokma, a boca dela ela abre com sabedoria, e Torat chesed aleshona, e Torat de chesed, Torat de bondade está sobre sua língua. Vechi yesh Torah shel chesed yesh Torah shel nasho chesed. O que é Torah de chesed? Tem Torah que faz bondade com o mundo e tem Torah que não faz bondade com o mundo. Fala agora assim, tem diferentes níveis. A Torah lishma azui Torah shel chesed, uma Torah que é estudada com boas intenções, com a intenção de cumprir a mitzvah de estudar a Torah, só por esse motivo, a matéria de chesed, a matéria que traz bondade no mundo. Shelo lishma, uma pessoa que está a Torá com outras intenções, zui Torá shenashu chesed, isso é uma Torá que não traz tanta bondade para o mundo. Não que uma pessoa que vai estudar a Torá por algum outro motivo não deve estudar a Torá, como a Gemara fala em vários lugares, que a pessoa tem que começar a estudar a Torá mesmo por outros motivos, e ele vai chegar a estudar a Torá per lishma. Mas não é o mesmo nível do que uma Torá que é estudada com boa intenção. E Kadeami, tem outros que explicam o que quer dizer Torah de Chesed, Torah que traz bondade e Torah que não traz bondade. Torah de Lamda, uma Torah que a pessoa estuda para ensinar outros, sui Torah de Chesed, uma Torah de bondade, uma Torah que vai trazer bondade. Shelo le Lamda, uma pessoa que estuda não para ensinar os outros, estuda só para si mesmo, sui Torah de Nasho Chesed. Isso é uma Torah que não é uma Torah que traz bondade para o mundo. Fique com a gente para o próximo daf, que vamos discutir mais assuntos sobre a mitzvah de Nisuch HaMar.